Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana.
Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana. Obrigada por mais uma semana e por todo o apoio e por verem os episódios e comentarem e partilharem tudo isso. Gosto muito destas viagens, vocês já sabem. Por isso, continuo a dar o vosso apoio, que é muito importante para mim e para toda a gente que está aqui na caravana e quem ouve e tudo. Hoje, apesar de não verem, trago não é só um convidado. Ele é fundador e mestre da Lisbon Film Orchestra e faz brilhar inúmeros sons e almas com a sua batuta. Eu não sei se estou a inventar isto, mas não sei se isto é certo.
Está bonito.
É licenciado em direção de orquestra e em guitarra e é professor. É compositor e criativo musical para anúncios publicitários e ainda criou a Academia, isto fui eu que descobri, não sei se continua a fazer ou não, onde dá cursos e faz campos de férias para jovens.
Sim.
Agora com a pandemia, deve ser isso, não é?
Campos de férias, isso já não. Campos de férias deixou, mas a Academia.
Mas calhar ainda volta? Não sei. Ah, não, logo
as
se vê.
Coisas têm evoluído num outro sentido, no outro mas sentido. A Academia continua.
Já vamos saber tudo, que é para onde é que isto está a evoluir. Na caravana, esta semana, juntei música e tenho a bordo o maestro Nuno Sá, que é uma enorme honra tê-lo aqui.
Muito obrigado. Muito obrigado também pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui.
Obrigada. Sim. Uma página de Instagram que espreito todos os dias.
Olha, eu espreito todos os dias a página do Nuno Marco.
Sim.
Porque mistura muito o humor com música e cinema, portanto, que
é
tem
verdade.
A ver comigo. E depois a página, claro, da Lisbon Film Orchestra, que temos que estar todos os dias ali a tentar mostrar aquilo que fazemos e a partilhar com o nosso público.
Sim. Um cheiro da sua infância?
Há uma memória que eu tenho que é o cheiro da minha avó.
Que
infelizmente faleceu quando eu tinha 15 anos e que...
E ainda se lembra?
Ainda tenho esse cheiro. A minha avó morreu com 84 anos e pronto, e ela era uma senhora que tinha um cheiro que de alguma maneira era acolhedor.
Mas era um perfume,
era uma mistura.
Era laca, há muita gente que fala de laca.
A minha avó usava, tinha assim o cabelo assim que encurvava, não era encurvava, tipo metia para dentro, metia aqueles ganchos e com muita laca, mas também tinha aquele cheiro próprio de avó que me marcou muito e muita pena perdi a minha avó com essa idade porque ela não teve a oportunidade de me ver. Ela viu o meu primeiro concerto,
apenas
o meu primeiro concerto e não viu mais. E, portanto, ela não chegou a ver todo o percurso, tudo aquilo que fiz e, portanto...
E eram próximos, viviam...
Sim, ela é a mãe do meu pai. Sim. E nós estávamos muitas vezes juntos e eu brincava muito com ela e eu tinha uma relação muito, muito próxima com ela e especial, que de alguma maneira me desenvolveu um bocadinho a parte da relação mais próxima, mais cuidadosa, mais amorosa.
Mais cuidadora.
Isso.
Para onde é que vai quando precisa de respirar fundo, pensar, centrar-se, equilibrar-se, tudo isso?
Caminhadas. Portanto, eu adoro fazer caminhadas, adoro andar sem destino e normalmente isso ajuda-me a centrar, porque ter
e um cidade, campo...
Adoro o campo, quando posso vou para fora, tipo Jerez, Norte, adoro essa parte, mas durante a semana, sempre que posso... Dentro da zona onde eu vivo, vou sempre lá para uma espécie de floresta, uma espécie de mata, onde eu posso ir e de alguma maneira centrar um bocadinho e acalmar tudo o que está numa cabeça de um criativo,
aquilo
que é o
caso. E a floresta pode ser uma bela orquestra, não?
Exatamente, porque nos ajuda muito com os sons, com a tranquilidade, com a necessidade de parar e de perceber a simplicidade que é a natureza, que simplesmente está. E isso, de alguma maneira, relembra-me também a necessidade de pôr as coisas no sítio certo em termos de importância, em termos de prioridade, o que é realmente prioritário entre nós ou realmente tudo aquilo que nós criamos. Porque se nós não existirmos, dificilmente vamos continuar a criar.
É verdade. Um dia para onde não queria voltar?
O dia 25 de julho de 2020, quando infelizmente tive que tomar a decisão de eutanasiar o meu cão.
Ai, custa muito.
Sim, muito. Foram 10 anos e foi um dia que foi muito difícil porque foi do nada.
Foi este labrador que estávamos a falar?
Isso.
Também já tive um.
Isso.
Era o Shot, o meu era o Shot. Como é que se chamava o seu?
Brahms. Que era o nome de um compositor.
Exato.
E foi difícil porque 15 dias antes estava tudo bem e 15 dias depois ficou tudo mal. Isso de alguma maneira mexeu muito comigo, porque foi em plena pandemia.
Depois eu pensei que ia dizer os concertos, tipo quando tivemos que fechar os concertos.
Aquilo que eu estava a dizer há pouco,
foi,
há coisas que são muito
tempo.
Importantes, mas há outras que mexem mais connosco. E esta foi definitivamente uma coisa que eu não gostaria de repetir, porque foi a tomada de decisão, foi o estar presente, foi o pós. Foram depois os anos seguintes que...
Pronto, ainda não tem outro cão?
Fui buscar um ao canil em maio deste
e
ano.
E como é que está a correr? Já agora sou uma cusca, quer saber tudo.
É completamente diferente,
certo.
Portanto é uma arraçada de labrador. O Brahms foi um cão que eu decidi... Em 2009 eu queria ter um labrador, sempre foi, desde o momento em que saí de casa dos meus pais, eu disse, a primeira coisa que entra em casa era um labrador, e então eu comprei o labrador na altura, e após estes...
É uma raça incrível.
Isso, e eu agora ao fim destes, passado 10 anos, perdi o Brahms, e decidi que o próximo cão que eu iria ter, ou qualquer cão que eu iria ter, que eu iria buscar. E é uma sensação completamente diferente podermos ter um animal que nós compramos, que a gente, nós dizemos assim, eu quero este cão.
Sim, tem estas características e não sei o quê.
E é isto, e nós queremos
e
o ato de comprar, eu acho que muda completamente a perspectiva quando nós decidimos, eu vou buscar um cão ou um canil, eu vou buscá-lo, porque eu vou possibilitar que aquele cão possa ter uma vida melhor
no
quando está
fundo
comigo.
É uma coisa de cuidador.
Isso.
Falamos outra vez da palavra da sua avó, não é?
Isso. E que muda tudo. Muda tudo. Porque de repente esta cadela que eu tenho, que é a Bausch, que é o nome de uma coreógrafa, portanto, o primeiro era o Brahms, esta é a Bausch. Eu tenho uma relação completamente diferente. Porque já não é uma eu não sei se vou-me conseguir explicar, mas é a questão de eu estou lá para ela.
Certo.
E o Brahms estava lá para mim.
Acho que explica tudo.
Acho que é completamente diferente. E é uma cadela super meiga. E eu acho que a experiência que eu tenho de amigos que também têm cães do canil é que eles ficam muito gratos. Nós temos tirado essa experiência deles de estar no canil e de repente dar-lhes uma casa, eles são extremamente gratos. E ela é super meiga, super disponível e super inteligente. Só quando vê outros cães é que vê
é
o
que
boneco.
se passa.
O resto é uma cadela 5 estrelas.
Palavra preferida?
Eu acho que a minha palavra, acho que é criação. É o que está um pouco na minha essência, porque aquilo que me dá vida é concretizar ideias, pôr as coisas, materializar as ideias. E isso para mim acho que é a parte mais profunda que alguém que está nas artes pode ter, que é de repente, do nada, vem uma ideia. Acho que ninguém consegue explicar de onde é que vêm as ideias, a não ser tipo pop-up que nos aparecem na nossa cabeça. E depois, quando nos cai essa ideia na mão, nós temos que nos entusiasmar e torná-la material, torná-la viva. E isso, para mim, é aquilo que mais aquilo que mais me entusiasma, mas também eu julgo que é uma bênção, mas também é um fardo tremendo. Quando nós queremos estar sossegados, quando nós queremos estar calmos, de repente as ideias aparecem.
Começa ali.
E nós
depois, quanto mais trabalha as ideias, mais elas, não é?
Isso, e depois
começa
elas
a ser,
vamos
tipo, quase
querer sempre.
Um vício, quase.
Isso, e esse vício é muito. É preciso
é perigoso,
estarmos atentos.
Sim.
E porque é realmente é muito bonito nós chegarmos ao dia e de repente ver a nossa ideia materializada que começou num dia numa floresta,
numa caminhada.
Numa caminhada ou num dia em que estávamos.
E depois temos
mais...
que curar a cabeça para a caminhada outra
isto,
vez, não é?
Verdade.
Uma bola de neve.
Isto revela-nos um bocadinho tipo, o que é que nós vamos querer para nós. Se são as ideias, eu acredito muito, eu tenho um lado muito em que tudo aquilo que não consigo explicar, eu direciono muito para algo que não é palpável, seja o universo, seja Deus, seja aquilo que quiserem chamar, e se a coisa aparece-nos nas mãos, então por que não materializar? Por que não colocá-las em prática? E isso é um pouco uma responsabilidade de partilha com o outro. Uhum. Nós temos algo para dar, temos capacidade para fazer acontecer, então vamos lá. Acho que o desafio nosso, enquanto humanos, é qual é a melhor forma de fazer sem para que isto seja bom para todos, até mesmo para quem cria. Eu não conheço muitos criadores que não sofram com o seu ato de criação, mas acho que é inevitável, é mais forte, portanto essa seria sem dúvida a minha palavra.
Vamos então voltar para o maestro em pequeno,
uhum.
para tentar descobrir em que fase é que a música entra, de onde é que veio a música.
Olha,
como é que era? Era introvertida, era extrovertida?
Eu sempre fui uma, e ainda sou, aprendi, foi com o tempo a disfarçar melhor.
Mas nos concertos não se diz, vai dizer que é introvertido.
Nos concertos não.
Não
nos
se vê nada.
Enquanto estou a dirigir, não.
Nunca vi um maestro assim tão, a sério. É tão simpático, conversa no meio, acho que é muito agradável.
Obrigado.
A sério,
obrigado,
mesmo. Não contente. Parece, portanto, é uma surpresa para mim.
Pronto, nós, eu sempre fui uma criança tímida, sempre fui uma criança reservada, que até aos 13 anos andou um bocadinho adormecido com aquilo que a vida dava. Ou seja, eu não tinha muitos interesses. Eu não tinha interesse em desporto, eu não tinha interesse em ler, eu não tinha interesse em nada. Portanto, eu sinto que até aos 13 anos eu estive numa espécie de incubadora emocional até estar preparado para me entregarem uma guitarra para a mão. Foi aí que mudou tudo. Portanto, eu era um aluno mediano, eu estudava para passar de ano, não era uma coisa que eu gostava de estudar, não era era um aluno médio, de nível 3, e de repente dou-me uma guitarra para a mão aos 13 anos. Foi um primo meu que tocava, e ele deu uma guitarra para a mão, meu primo.
Mas a dele, tipo, experimenta só um bocadinho ou ofereceu-lhe uma guitarra?
Não, ele deu-me para a mão para eu experimentar.
Sim.
E depois viu que eu estava ali agarrado àquilo durante não sei quanto tempo. Ele disse, olha, eu tenho esta guitarra, podes levar, e leva a guitarra para casa. Pronto, e aí a minha vida passou de a comer e dormir e ver televisão para...
Para ganhar um propósito.
Para estar 6 horas, 7 horas agarrado a um instrumento e estar ali...
Foi uma paixão.
Uma coisa que descobri. E que de repente, não sei o porquê, houve uma vontade de, ok, é isto que eu quero fazer. Eu com 16 anos, eu sabia que era isto que eu queria fazer.
Mas tinha aulas, inventou tudo?
Não, eu comecei
como é que...
com uma escolinha pequenina onde eu morava, lá perto, e de repente fui para o conservatório. Tipo, num ano estava nessa escola, no outro ano fui para o conservatório, e o conservatório são 8 anos. Então, eu estava mais ou menos décimo ano, e tinha 8 anos pela frente. Portanto, eu estava a fazer o secundário, eu tinha que tomar opções na vida. Portanto, o que é que eu vou fazer disto? E então, eu sabia logo que, quando fui para o conservatório, que era isto que eu queria fazer para a minha vida, mas eu tinha que fazer o secundário. E, portanto, fiz o secundário. Ainda me faltavam 6 anos para acabar o conservatório. E só depois do conservatório é que nós podemos ir para o ensino superior. O conservatório é o equivalente ao 12º ano, são 18 anos, desde o 5º até ao 12º ano. Mas, como eu comecei muito tarde, então tive que fazer tudo até ao fim. Então, andei durante estes anos todos a estudar guitarra, ao mesmo tempo em que mudava de curso superior. Estive em contabilidade, depois estive em ciências musicais e fazia 2 anos.
Contabilidade deve-lhe ter dado jeito, porque o maestro é muito mais do que o maestro.
Sim, sim.
Portanto, é um empresário.
Exatamente. E foi...
Já falar disso.
Exatamente. E, portanto, nós tive 2 anos em contabilidade, depois tive que optar entre um exame de matemática e um exame de guitarra. E, então, pronto, a escolha foi fácil.
Exato.
E a partir daí...
O que é que queres?
Parou.
Queres o inferno ou o paraíso?
Exatamente. Pronto, e entretanto...
Que horror, eu até mal da matemática que não posso. Não. Pois, há este estigma horroroso e tem que se mudar também, não, que a matemática pode ser...
Mas eu acho que cada um nasce...
Nós para
aquilo
que
nasce,
claro.
E infelizmente o nosso ensino, a nossa educação está feita para um tipo de raciocínio lógico, que hoje em dia...
Sim.
Já existem imensas inteligências que já estão estudadas pela psicologia, que já têm inteligência emocional, a social, a lógica, e o nosso ensino está feito para que toda a gente se encaixe num só. E não vai funcionar. Eu, como professor...
Não funciona. E vê-se, não é?
E vê-se, porque há muita gente que está a fazer apenas porque é obrigada, e isso causa sempre traumas, acaba sempre por causar desconforto, que faz com que as pessoas fiquem meio perdidas, em vez de procurarem realmente aquilo que gostam, são obrigadas a encaixar num
sítio. Adoro aquele sistema americano em que os miúdos escolhem...
Isso.
Escolhem o seu curso, escolhem
Isso.
por módulos. Agora vou fazer guitarra, depois vou fazer
Isso.
matemática e
Isso.
psicologia. E podem fazer ali um mix e, no fundo, torna-se um ser único, que mais ninguém vai ter aquela capacidade,
porque
não é?
Está de acordo com os interesses,
claro,
que cada um tem. E, isso
e vai ser muito melhor, não é?
Isso, porque não vai estar focado em arranjar um trabalho para ganhar dinheiro, vai procurar algo que goste e que lhe dê prazer.
A sua vocação.
Exatamente. E o seu propósito, não é? Que é,
claro.
Que é aquilo que eu acho que nos move. E então eu tive 2 anos em contabilidade, depois fui 3 anos para ciências musicais, pensei assim, ok, vou sair de contabilidade, vou-me dedicar algo relacionado
com... Ciências musicais.
É um curso que existe na Faculdade Nova, na Universidade Nova, ali na Avenida de Berna, que é uma espécie de curso de musicologia, que é para alguém que estuda a história da música, que investiga a música, que investiga também...
É para o Nuno Markle.
Tipo etnomusicologia, tipo a música que é feita nos países do Oriente, e de repente vamos estudar isso tudo. E eu fiz 3 anos completos e com boas notas. Só que não era aquilo para mim. E, portanto, faltava-me 1 ano para acabar, que a licenciatura era de 4 anos e eu desisti. E então fui para contabilidade. Fui para guitarra. E é aí que... Pronto, que a coisa começa. E faço 2 licenciaturas seguidas, em que faço de guitarra 4 anos e depois faço mais 4 anos de direção de orquestra na Metropolitana. E pronto, e a partir daqui a minha vida foi música, foi despertar-me para a parte musical. E isto, o que eu acho mais fabuloso nisto, e mais uma vez digo que é um dom também, pode ser um fardo, que é a questão de sabermos lidar com as constantes mudanças. Eu comecei com a guitarra porque queria ser concertista, eu queria dar concertos de guitarra clássica, queria fazer concursos, eu queria fazer isto, era aquilo que eu queria. E de repente comecei a dar-me mais como maestro, comecei a dirigir mais, a fazer orquestra, porque era professor, comecei a dirigir a orquestra do conservatório e a perceber que aquilo de alguma maneira me entusiasmava pela questão dos outros, de estar com os outros. Eu, sendo um jovem que cresci tímido, reservado, eu não era aquele miúdo que ia para a rua brincar, era o miúdo que ficava mais
Mas ali
casa.
Era líder.
Mas
ali, na música é líder.
Ali eu tinha... E a questão da liderança também era mais a questão da partilha. E
claro,
com os jovens, com os colegas com que eu fazia música, porque de repente eu estava no conservatório enquanto aluno com 24 anos, mas era colega de alunos de 18, 17,
Sim.
16, então eu criei a orquestra no conservatório com esses alunos que eram colegas, que tinham sido colegas, e de repente tudo aquilo que era estar com mais pessoas, de alguma maneira... motivava-me, eu ganhava essa alegria de, ok, eu vou fazer isto, isto é muito especial. E estar com a guitarra feita, e percebi que não, que a guitarra era, em termos musicais, era uma coisa limitada. Guitarra clássica.
Sim.
É um instrumento é um instrumento único em termos tímbricos, em termos de som, mas é um instrumento que não possibilita, que impossibilita fazer determinadas coisas na música. E a minha cabeça queria mais. E a direção da orquestra possibilitou isso.
Como é que teve essa oportunidade de ir para a direção? Como é que de
Eu
repente
tinha
estava
duas
agarrado
hipóteses.
à guitarra e no
Eu
a
estava
seguir?
a estudar a licenciatura de guitarra, ao mesmo tempo que era já professor no conservatório e
Ai.
já abanava a batuta.
Sim.
E então fiquei com esse bichinho. E então, quando acaba a licenciatura, eu tenho hipótese ou de fazer mestrado para a Espanha em guitarra, ou de ir fazer a licenciatura em direção de orquestra.
E
E
optou pela
optei
segunda.
pela direção de orquestra, que foi aí que criei a Lisbon Film Orchestra, em
Que é
2007.
esse ato de coragem?
Foi um ato de ingenuidade, não tenho a mínima dúvida. Eu estive a estudar em Praga, em Erasmus, durante o curso de guitarra.
Ai, fez tantas coisas. Muitos cursos, muitas.
Eu estive em Erasmos a fazer durante 3, 4 meses a estudar lá e assisti a um concerto de uma orquestra que tocava música de filmes e as crianças a assistirem. E eu achei, isto se calhar em Lisboa era capaz de resultar. Mas seja, eu tinha 25 anos, eu não tinha contactos, eu não sabia nada, nunca tinha dirigido. Nada, tinha 3 meses de dirigir a orquestra dos miúdos e eu pensei, isto cara era giro. E pronto, e sento-me, quando chego a Lisboa, sento-me com o Francisco Santiago, que é um amigo meu de infância, conhecemos-nos quando tínhamos 10 anos, e eu digo-lhe: tive esta ideia, e ele diz-me: então, o que é que tu
Embora.
precisas de mim?
Ele é músico também?
Ele estudou música comigo e depois estava a estudar produção musical no Porto,
Ah,
portanto.
então
Juntaram-se
juntou-se.
as duas coisas. E pronto, e eu digo: olha, se calhar precisamos de cadeiras, precisamos das partituras, precisamos de assistentes e de uma sala.
E
Portanto.
foi assim. Como é que uma. Como é que. Não é? Se faz uma orquestra assim,
E de repente
é começar.
é começar. É começar. É chamar os músicos, é dizer: olha, este projeto é único em Portugal, isto nunca foi feito e queres participar?
E as pessoas, quer dizer, que iam um bocadinho para o escuro, não é? Para o vazio. Quem aceitou não sabia o que é que.
Isso é o problema de começar um projeto do zero, sem qualquer tipo de financiamento, sem qualquer tipo de apoio. E fomos para um São Jorge fazer uma sessão para 800 pessoas, a achar que, pronto, ninguém vinha. Pusemos os preços muito baratos, de 8 € e 4 € tipo, às crianças. E havia filas na porta. As
Era o quê? Que
pessoas.
espetáculo era,
Era a Lisbon Film
lembra?
Orchestra.
Ah, era.
Foi a nossa estreia.
Era
Foi a nossa estreia, foi
engraçado.
arranjarmos esse apoio através da EGEAC, que nos arranjou uma data no São Jorge, e 27 de novembro de 2007, e pronto, e criámos isto, pusemos a orquestra, ensaiámos a orquestra, tivemos músicos incríveis a tocarem connosco, porque era um repertório novo, não é? Nunca tinha feito isto em Portugal. Nós comprámos as partituras, foi o nosso investimento, comprámos as partituras,
O que é
andámos,
comprar as partituras?
é mandar vir as partituras dos Estados Unidos.
Certo.
Para tocarmos o Star Wars, o
É
Harry
tipo os
Potter.
direitos?
Não, é comprar mesmo as
Ah,
partituras. As partituras comprámos mesmo em papel, tudo,
ok.
e trazer e depois distribuir pelos músicos e começar a ensaiar. E isto foi realmente perceber que o público precisava de uma coisa destas. E os próprios músicos também. Porque
Sim.
tivemos músicos do São Carlos, tivemos alguns
Sim, no fundo
estudantes,
era
tivemos.
uma coisa tão diferente e tão
Sim,
nova,
estão
não é?
habituados a tocar Mozart, Beethoven e de repente poder tocar o Harry Potter, o Star Wars, que eles nunca tinham tido essa experiência.
Sim.
Para eles foi muito bom.
E que tem normalmente umas bandas sonoras
Incríveis,
inacreditáveis, não
não é?
é?
Pronto, e é isso, foi essa a experiência que nós demos ao público e aos músicos e para nós também. E para mim, como maestro, tipo, eu não sei agora se eu voltaria a fazer uma coisa dessas.
Porquê?
Porque
Porque também era mais jovem, não é? Temos mais força nessa altura.
eu não estava de todo
Talvez seja mais inconsciente, não
isso, eu não estava de todo preparado para fazer aquilo.
é? Sim.
Eu vejo agora, eu não
Agora.
estava de todo. Mas É isso que eu acho que também é mais incrível, que é nós podemos começar a fazer algo mesmo sem estarmos preparados. Nós fazemos aquilo que estamos disponíveis agora. Porque estamos à espera de estar preparados para dar esse passo, nós nunca vamos dar.
E às vezes passamos, olhamos depois para trás, não é? E vemos, ainda bem que eu fui, mesmo com estas fragilidades.
Mas eu não me arrependo de nada. Sim. Atenção, não me arrependo de nada. Mas pergunto-me muitas vezes como é que eu fiz aquilo. Como é que eu fui para a frente daqueles músicos. É de repente ter 27 anos e ir para a frente dos músicos do São Carlos, os trompetes do São Carlos, o trombone, de repente eram todos de orquestras profissionais, já mais velhos do que eu. Eu tive 27.
Alguma coisa eles viram que era possível, não é? Senão não tinham aceito.
Mas eu acho que eles também foram como eu, e conscientes, e está tudo certo. E isso é que é o difícil, que depois percebemos que o projeto tem condições, mas ter 15 anos desta orquestra são 15 anos de
caminhar. Altos e baixos.
Pronto, e esses altos e baixos nem sempre são fáceis, nem sempre. Os primeiros 4, 5 anos foram difíceis. Imagino que é ter uma orquestra de 80 pessoas e dizer-lhes assim: olha, a gente vai fazer isto, mas não há cachê. A gente não sabe o que é que isto vai dar.
Exato.
São 80 pessoas, não é pedir o favor ao amigo.
Sim.
Que vai lá estar connosco.
Pessoas que às vezes nem nos conheciam.
Não nos conheciam. E o facto de não nos conhecerem também não sabem a nossa essência. E sabemos que o ego humano tem muita facilidade em pensar e em tirar conclusões que podem nem sempre ser as certas, certo. Não é? E isso custou-nos um bocadinho durante estes anos, até chegar a uma altura em que a orquestra estabilizou financeiramente para poder fazer os seus próprios espetáculos. A orquestra não tem nenhum tipo de financiamento. O que aconteceu foi que começámos a ter determinado tipo de retorno que permite investir nos concertos a seguir. Pronto, e depois é uma empresa, é um negócio.
É isso.
É um negócio, não é mais nada. Agora, o início é difícil. Como é que temos 80 pessoas num Tivoli com duas sessões esgotadas e não dá dinheiro aos músicos? Ou ter muito pouco dinheiro aos músicos. Ninguém percebe isso.
São 80, é muita gente.
É impossível. E isso cria-nos a nós, como é óbvio, pessoas que de alguma maneira podem pensar mal, que podem achar que ficamos com o dinheiro todo para nós. Normal, mas isso, nós sabemos que quando alguém faz alguma coisa, que,
estamos
sempre sujeitos a que as pessoas comentem. E isso para mim foi o mais difícil, que é estar ali à frente, dar a cara e ter que pedir favores ao longo de não sei quantos anos. Por favor, isto agora, estamos a crescer, bora lá. E temos crescido, ou seja, começar num São Jorge, no ano a seguir, três sessões no São Jorge.
Era o que eu ia perguntar, depois dessa primeira esgotada, vocês perceberam, então nós temos que fazer isto.
Exatamente.
Vamos ter que.
Exatamente. E não é
isso. E subir o preço dos bilhetes.
Exato. Pronto, e é isso. E de repente vamos, bora lá fazer três sessões no São Jorge. E então teve bastante sucesso também. Passámos para a Aula Magna. Fizemos 2009, 2010. 2010 veio aquela crise económica, 2010, 2011. Tivemos que parar um ano em 2011.
Ah, já tinham sofrido isto.
Isso. Portanto, já tivemos que parar um ano em que não fizemos nada, não investimos nada, ficámos simplesmente quietos. Tivemos uma oportunidade que foi fazer o flash mob da Ótimos, na altura, que foram 300 pessoas na Praça Camões, e isso foi uma experiência maravilhosa, em que estive a dirigir isso, e os arranjos, e fazer essas coisas todas.
Não fizeram casamentos e batizados?
Os casamentos e batizados
isso também é possível, não é?
Fizemos nos primeiros dois anos.
Pode acontecer.
Mas foi como produtora apenas, ou seja, não foi como uma orquestra de filmes, foi simplesmente a nossa produtora, que fazia os concertos da orquestra, e juntámos-nos para... Alguém chamava e nós fazíamos os casamentos e tínhamos isso. Só que foi uma fase inicial para podermos minimamente estar vivos financeiramente. Claro. E pronto.
Agora isso já não se passa. Já estou noutro nível também.
É um trabalho como outro qualquer, mas ficámos a direcionar o nosso negócio
foco.
Mais para o outro lado. E fazer em 2012, vamos para o Tivoli, dois anos seguidos, com duas sessões esgotadas cada, com convidados, com o Henrique Feist, a Lúcia Muniz, a Anabela, foram concertos muito bonitos. E mais uma vez, por acaso do destino, em 2014 íamos fazer mais umas datas no Tivoli, e ligam-nos a dizer que meteram lá, houve um problema qualquer de datas e ficámos sem sala. E foi aí que a única opção era irmos para a Arena do Campo Pequeno. E abriu um novo mundo, que é poder ir para uma arena, possibilita ter muitos mais lugares para tantos músicos.
Logo, no fundo, uma coisa que teria sido um drama e que acabou por
ajudar.
Por ajudar. Incrível. Eu adoro essas histórias. É, porque às vezes as pessoas acham que estão, não é? Que aquilo é o fim do mundo.
Isso.
E nem sabem o que é que pode vir aí.
É isso. E isso para mim foi o melhor. Que na primeira vez que vamos para o Campo Pequeno tivemos 3.500 pessoas. Estávamos a fazer duas sessões do Tivoli, que são 2.000, e conseguimos ir para as 3.500 pessoas. O que já deu para pagar um cachê digno.
Sim.
E de valor de mercado aos músicos. E foi aí que mudou tudo. Mudou tudo. Percebemos que poderíamos ainda crescer mais e poder fazer mais e melhor. E desde 2014 meteram-se os concertos da Disney, meteram-se os concertos da Rádio Comercial, o Altice Arena com a Rádio Comercial, uhum, do Porto, Coliseu do Porto também. Portanto, e agora estamos aqui 15 anos em onde...
Mas ainda temos aí um pequeno problema, que foi a pandemia. E eu fui ao seu regresso.
Isso.
E foi uma emoção. Acho que também foi a primeira vez que eu fui a um concerto pós-pandemia. Acho que até, não sei, foi uma grande emoção. Foi
não,
mesmo bonito.
Foi, nós tivemos em 2019. 2019 foi o ano mais incrível que nós tivemos, uhum, porque foi os concertos que tivemos esgotados, foi o Altice Arena com a Rádio Comercial, e 2020 ia prometer que ia ser o melhor de todos. Tínhamos já concertos agendados pelo país, coisas que nos pediam, não eram produções nossas, eram contratações, que para nós é sempre
que é ótimo, que entra dinheiro, não é?
E de repente fechamos tudo. E temos que parar tudo. Pronto. Financeiramente, conseguimos manter-nos estáveis, porque temos a tal Academia de Artes Performativas que criámos, a Academia da LFO, que temos o nosso curso de teatro musical.
Para online?
Sim, que passámos para online. E então foram estes 6 meses, até julho, em que tentámos manter-nos vivos dessa maneira. Em abril... Não, isso é 2021.
Foi mais tempo do que 6 meses, não foi?
Só que em 6 meses eu lembro-me, porque houve a primeira saída do isolamento, e então tivemos coisas com a academia. Mas em 2020, no Natal de 2020, fazemos concertos online, em que tivemos num estúdio, em que decorámos aquilo com a árvore de Natal e tal, uma orquestra muito pequenina, duas cantoras, tivemos o coro da nossa academia. E foi isso que nos alimentou, isso.
Faziam para quem? Cobravam um bilhete,
sim,
igual como se fosse um espetáculo?
Online, só que eram só streaming.
Ai, assim, olha, não soube.
Isso, e depois fizemos em abril de 2020.
Também não vai voltar a acontecer, esperemos.
Espero que não.
Não quero saber mais disso, certo?
Ontem meia vem uma notícia a dizer que vem aí mais um.
Sim, não, acho que já nem dá para nos fecharem, não dá.
Não dá mesmo, foram tempos muito complicados.
Sim.
E pronto, e em abril criámos concertos com cenários 3D, onde cenários computadorizados, onde nós fizemos músicas de musicais, de filmes musicais, e em que os cenários era tipo um teatro. E então os cenários eram feitos em 3D e nós estávamos num estúdio croma e portanto foram todos colocados. Foi muito bonito. Portanto,
sempre aprenderam outros skills e outras coisas novas, sim, não é? Está sempre para...
Eu sinto sempre que houve sempre oportunidade para crescer. E é isso, nós estamos sempre à espera de que para dar certo tem que dar dinheiro, para dar certo tem que ter muito sucesso a nível de público, mas não podemos esquecer que cada coisa que se faz, aprendemos sempre qualquer coisa que vai ser útil mais à frente. Pelo menos ainda não sabemos.
Ainda não sabemos.
Vai ser útil.
É isso.
E pronto, e este ano o regresso foi um regresso muito esperado, que queríamos muito voltar.
Foi uma
emoção,
eu acho que eu chorei. Eu acho que eu chorei quando te falou, porque também era o meu primeiro concerto, era o vosso, mas também era o...
Isso.
Não é? E acho que foi ali uma catarse das pessoas, tipo, finalmente estamos livres outra vez, e depois com crianças, nossa, acho que foi muito especial.
Sim, é muito bonito, porque temos de repente a oportunidade de voltar a estar com o público e fazermos os concertos com a nossa cara, com aquilo que nós imaginámos, é aquilo que nós queremos fazer de diferente do ano anterior, ou no caso do concerto anterior. Qual é que é a marca que nós queremos deixar para as pessoas? Porque é inevitável, nós podíamos fazer todos os anos o mesmo concerto, tudo igual. Mas nós sabemos que o público está constantemente a evoluir. As músicas de filmes, principalmente, não sempre aparecem músicas novas. Há sempre uma novidade, há sempre alguma coisa que o público pode gostar de ver. E então, como é que vamos transportar isto para o público? E este ano o nosso concerto, com um design de palco completamente diferente, com o karaoke, porque fizemos karaoke com o público. O que é que nós podemos realmente inovar para que sempre o público fiel que está connosco já há vários anos possa dizer, ok, passo para o ano que vem e eu vou ver um concerto novo e não, tipo, já vi uma vez, não preciso de ver mais. Claro que os clássicos vão continuar a existir, claro que o Star Wars vai continuar a existir, o Harry Potter, esses clássicos, mas as novidades fazem sempre, é sempre aquilo que mantém o concerto fresco e atual.
Também li qualquer coisa na internet que demora às vezes um bocadinho mais tempo, porque tem que ir aos Estados Unidos por causa da Disney, tem muita burocracia.
Sim, muita coisa em termos de direitos, por exemplo.
Direito.
O concerto que nós fazemos, o concerto da Disney, por exemplo, é um concerto licenciado. É um concerto em que nós temos que pedir os direitos e a autorização, temos de receber as partituras, os filmes. Pronto, é um concerto que é fechado. Pronto, nós temos que apresentar aquilo que nos entregam. Não podemos mudar o alinhamento, não podemos pôr lá uma música que eu acho melhor, não posso fazer nada.
É uma coisa chave na mão.
Exatamente. E depois temos os outros concertos, e esses que são os concertos que são a nossa assinatura, que nós chamamos de LFO Live, que é o nosso concerto.
Este agora que está no ar é diz que está no ar? Não, que está, não é no ar.
Não,
está em cena.
Nós temos nós fizemos no dia 11 de dezembro, fizemos os nossos concertos de aniversário, em que tivemos no Campo Pequeno e no Super Boca Arena. Em maio tivemos com o Disney in Concert.
Certo, foi o que eu fui. Então, esse foi o primeiro?
Esse foi o primeiro.
Quando volto pós-pandemia, pronto, então foi isso.
E agora estamos em cena com um musical, que é uma coisa completamente diferente. É um musical da Broadway, uma coisa mais pequena, é um teatro, são várias sessões, são dois atores, são seis músicos, é uma coisa completamente diferente. É uma coisa que a LFO, enquanto orquestra de filmes, quer enverdar e ir por lá, porque nós temos a nossa Academia de Artes Performativas, nós temos uma Academia de Teatro Musical. E tem
que aproveitar esses talentos, não é?
Também, mas porque nós sentimos que o nosso público gosta muito também gosta muito de musicais, não é só os temas de nós, quem vai aos nossos concertos não vai porque é essencialmente as pessoas que gostam de ver o Capitão América.
Não, eu acho que é porque gostam.
É porque gostam dos temas cantados, porque há temas que tocam mais. E então esta parte dos musicais é algo que nós queremos começar a tocar mais vezes, porque são musicais de filmes. Pronto. E o Moulin Rouge, ou The Greatest Showman, são musicais.
Ah, isso é tudo Baz Luhrmann, não é? O realizador é o meu preferido.
Pronto.
Adoro todos os filmes dele.
Exatamente. E, portanto, nós queremos ir para musicais que sejam filmes. Não queremos ir para musicais que não sejam filmes. Não é essa a ideia. A ideia é fazer aqui uma espécie de ecossistema, assim, um 360, onde nós temos uma orquestra que toca música de filmes, onde temos musicais que são filmes, onde temos um público que gosta de musicais, mas também temos uma academia onde nós promovemos esse lado profissional da produção de teatro musical. E então podemos ter os concertos, podemos ter os musicais, podemos ter a academia e temos o público. Então esta é uma visão que nós estamos ainda a explorar, mas agora começar os musicais é como começar É como começar um projeto do zero, é como se começar a orquestra. Claro que temos já algum nome, as pessoas já nos conhecem, mas então as pessoas estão habituadas a ouvir LFO, Campo Pequeno, Disney, concertos, Harry Potter, Star Wars, Comic Con, é isso que nós fazemos. A LFO faz musicais, as pessoas estão estão-se a habituar.
Mas têm sempre esse cunho, não é? Essa garantia de qualidade que
fazemos por isso.
Que
fazemos
se por habituaram, isso. Por isso é mais fácil.
E é, isso o nosso, é essa a nossa visão e intenção.
E então porque é que as pessoas devem vir ver este musical?
Este musical...
O que é que fala? O que é que
este musical chama-se Os Últimos 5 Anos. É um musical americano.
Eu amo musicais, sim.
Pronto, então...
Pode fazer todos, que eu quero ir a todos.
Então está convidada e gostava muito que estivesse. Portanto, este musical é um filme e que também foi em teatro, feito na Broadway. E nós comprámos os direitos para os fazer. E estamos a estrear em Lisboa. Uhum. Nunca houve este espetáculo, nunca existiu em Lisboa. Mas é um espetáculo muito, muito interessante porque conta a história de um casal, a Kathy e o Jamie, mas o que tem esta história de particular de ser a história de amor deles que durou 5 anos é a maneira como é contada. Porque ele conta a história do início para o fim e ela conta do fim para o princípio. E então nós estamos sempre a ver as várias perspectivas do relacionamento. E só se encontram ao meio, portanto, no dia do casamento, e depois voltam-se a separar. Ou seja, em termos temporais é muito interessante estarmos sempre a ver o estado dela quando acabam e o estado dele de excitação e de entusiasmo quando se conheceram. E vão andando na direção até se cruzarem no dia do casamento. E depois voltamos outra vez.
Ai, que
e em que acaba depois em que ela está hiper feliz porque acabou de conhecer o homem da vida dele e ele está a ir embora. E portanto conta essa história de uma forma, para mim, brilhante, porque a música é maravilhosa.
Como é que lhe chegou a esse...
Eu adorei este filme. E então percebi que, pronto, que o filme era também uma versão de palco e percebi que era a música, para mim, maravilhosa. Para mim a música tem que me dizer muito.
Sim.
Por exemplo, para mim o meu filme favorito, a trilogia favorita é O Regresso ao Futuro. Adoro isso. E fui a Londres ver o musical do Regresso
Engraçado.
Ao Futuro.
Engraçado, deve ver o filme já com a perspectiva da música que nós,
isso.
Para nós, pronto, é bonito, está lá, alguns filmes nós lembramos, mas não é isso, e deve ser agir ir com essa visão.
Isso.
Como dizem, por exemplo, que o filme da Lady Gaga e do Coiso, que foi feito só para ser, no fundo, o filme a parte mais importante ali é a banda sonora.
Exatamente.
Toda, que foi feito quase o filme para aquela banda sonora.
Exatamente. E o Regresso ao Futuro é um filme que eu amo.
Não me
é uma
lembro
trilogia.
Nada. Agora, se me disser, não me lembro da música.
Pronto, mas tem o Power of Love, tem aquela tem uma música de rock muito, muito, muito icónica que muita gente conhece. Mas eu fui a Londres para ver um musical do Regresso ao Futuro. E eu ia com uma expectativa altíssima. E adorei tudo, desde o carro... que entra por cima da plateia e está em cima da plateia e desaparece do palco. Ou seja, uma coisa surreal.
Surreal.
Mas a música não é nada de especial. E então eu não me entusiasmo fazer. Portanto, apesar de ter o meu filme favorito.
Pois.
Mas se um musical não tiver uma música que me agarre, eu não vou querer.
Não correu bem para musical, a parte musical aí.
E não acho, ou seja, está bem feito, está bem cantado, está bem, mas a música não me diz nada.
Claro.
Pronto, mas isso é...
É pessoal, sim.
É uma coisa pessoal. E, portanto, isto só para dizer que a música tem que me agarrar, mesmo que o filme eu posso não gostar, mas a música até pode ser... A música até pode ser...
O Buddy hoje está a fazer muito choro. A ver água, a engasgar-se tudo, não é? É porque ele tem ali um biscoito para ele e ele já está,
já está
a pedir. Desculpe.
E não faz mal. E então, este musical que nós trouxemos, por ser dois atores... Também é uma produção que é mais pequena,
certo,
do que fazer, de repente,
uma coisa
para 6 meses. Não, portanto, estamos em cena até dia 29 de janeiro, portanto, são poucas sessões, é uma curta temporada, para também nós percebermos como é que o público reage, se o público gosta, como é que...
É um teste, quase um teste.
Não é um teste, não é um teste-teste, porque certo, estamos a dar o nosso melhor como claro. Se fosse um produto.
Sim, mas vai servir para olharem para o passado e,
e perceber o que é que sim. faz. E é um musical que eu acho que as pessoas vão gostar muito e vão se emocionar muito. Porque os relacionamentos amorosos que temos são sempre aprendizagens brutais na nossa vida. E porque, inevitavelmente, a outra pessoa está ali para mostrar tudo sobre nós. Sobre aquilo que nós somos de bom, aquilo que temos de menos bom. E
eu ia dizer que, sobretudo, os que correm mal são uma grande aprendizagem.
É isso. E, portanto, nós podemos ver ali um espetáculo que nos dá essa perspectiva. E eu acho muito bonito, particularmente bonito este musical, pela constante perspectiva do bom e do menos bom. Eu acabo um relacionamento, mas ao mesmo tempo eu tenho a memória de quando foi muito bom.
Uhum.
E normalmente nós, quando estamos mal, nós
só vemos o mal.
Isso. E é isto que me dá, é isto que me entusiasma muito neste musical, a constante visão dos vários lados. E a música é incrível, são 6 músicos em palco, temos uma encenação do Pedro Pernas, que está a fazer um trabalho incrível, a coreografia da Laura Póvoa, e 2 performances maravilhosas da Vânia Bluebird e do David Ripado, que estão os dois em palco, uhum. A fazerem maravilhas ao público. Eu acho que não devem perder.
Eles já estavam também no Disney, não estavam?
Exatamente, exatamente. E é isto outra coisa também que eu gosto na Lisbon Film Orchestra, é este lado de podermos trazer os artistas com quem trabalhamos, de poder desenvolver várias facetas deles e poder trabalhar com eles, não só como cantores no palco, mas de repente como atores, e poder, mais uma vez aquilo que falámos, o estar com as pessoas, o partilhar isto, não é só entregar ao público, é mesmo as pessoas com quem nós trabalhamos e diariamente, e uma orquestra não dá isto, e é isto que também me fascina um bocadinho nos musicais. Numa orquestra nós, as pessoas pensam, ok, eles estão ali a trabalhar há muitos meses, a orquestra junta-se 5 dias antes do concerto. A produção toda é feita antes.
A sério? Não acredito.
Portanto, são 5 dias antes. E estão ali, trabalhamos todos os dias, 4 horinhas de ensaio e temos o concerto.
Ah!
Pronto. Tudo o resto é a produção. Portanto, as orquestras funcionam assim em todo lado. Não estamos ali todas as semanas a ensaiar.
Eu achei que era tipo uma coisa muito demorada. Não, são mesmo profissionais.
Para fazer um concerto, aquilo, estamos ali 5 dias e fazemos. Não há possibilidade.
Numa orquestra, um membro pode brilhar, sente que aquilo é tudo ao mesmo tempo e tudo, mas consegue-se ver diferença?
Claro.
E é bonito ver-se isso, ou o melhor é estarem todos iguaizinhos?
Não. Uma orquestra, por exemplo, aquilo que eu lhe dizia no início.
É muito técnico ou também há muita, como é que se diz, criação?
Não.
Que é a sua palavra preferida.
Não, existe a criação, eles não podem criar, porque eles têm uma partitura.
Claro,
e uma partitura é um texto, portanto eles têm que dizer aquele texto, mas têm a liberdade para dar o seu cunho pessoal. Ou seja, é como cantar. Por exemplo, um instrumento de sopro, eles sopram da mesma maneira que um cantor canta. Há vozes que nós vamos gostar mais, há vozes que nos fazem emocionar, há vozes que nós dizemos que não queremos ouvir mais. E nós tentamos que cada músico tenha o melhor som possível, que seja o mais expressivo possível. E depois têm as possibilidades de poderem brilhar de alguma maneira. Por exemplo, os instrumentos de sopro, a flauta, por vezes tem que tocar os seus solos. E às vezes a orquestra está a tocar baixinho e a flauta está a tocar e a fazer o seu solo. Aí vai brilhar.
Mas dentro assim de um nível tipo espetacular, como a orquestra, consegue-se perceber um músico inacreditável de um... Mais ou menos.
Sim, se forem dos sopros, sim, nós conseguimos perceber.
Okay.
Quando for de cordas é mais difícil porque, por exemplo, os sopros, cada um tem uma parte específica. É como se cada um tivesse um texto diferente. Okay. Quando estamos a falar dos violinos, todos os violinos têm a mesma coisa. E então, todos são num bloco de som.
Uhum.
Ou seja, todos estão a contribuir para uma coisa só. Mas conseguimos perceber, no meio destes grupos, quem é que está mais empenhado, quem é que dá mais, quem é que está mais envolvido com o que está a fazer, porque é muito
fácil. E o maestro também está a ouvir essas coisas todas no concerto.
Eu estou a ouvir isso tudo e a ver.
E consegue dizer assim, meu menino, Anda cá, estás a fugir de coisa.
Não, isso
tem
sim.
Essas coisas, tipo assim, só com um tipo?
Não, não isto, a orquestra é tipo um corpo.
Certo.
São muita gente, mas funciona como um só.
Uhum.
E esse tipo de coisas normalmente não são... Porquê? Porque é uma questão de exposição.
Claro.
Imagino que é estarmos com 50 pessoas e eu diga àquela pessoa específica que está a fazer mal.
Não, não, mas por exemplo, haver assim um eye contact, assim um...
Não, isso sim, isso okay. Acontece sempre, que é okay. Do tipo, olha, isto não está bem, tipo, okay. Não está certo, por favor,
consegue-se...
É assim, isso okay. Aí... Isso
consegue-se ter ali está a acontecer isso tudo.
Isso aí, consegue.
Não só o grupo, mas como cada
isso,
indivíduo.
Individualmente, porque nós conseguimos perceber o que é que não está bem, tipo, estar aqui à frente, tenho uma flauta à minha frente que está a tocar no tempo errado, eu tenho que lhe dizer... Eu não posso dizer, porque estou a dirigir
claro.
Um concerto, tenho que lhe fazer assim.
Ok.
E depois estou a continuar a dizer aos outros, e depois quando chega à parte dele, eu dou certo. Final, e ele então percebeu que uhum. Não estava a fazer bem, ele para e faz. Uhum. São coisas que acontecem,
claro.
E porque num concerto... Que
nós não percebemos nada.
Não percebemos, conhecerem muito bem a música, se calhar percebem que a flauta entrou no sítio errado, mas é fazer concertos deste tipo numa arena é completamente diferente de um concerto normal. Por exemplo, a Gulbenkian, a orquestra da Gulbenkian ensaia no seu próprio auditório. Quando vão fazer os concertos, o concerto está no seu próprio auditório. Portanto, eles ensaiaram no local do concerto. Eu vou ensaiar nos estúdios da Valentim de Carvalho e estou ali, num espaço que é muito pequeno, para comparado com o campo pequeno.
Certo.
Portanto, vão para o campo pequeno, aquilo não soa igual.
Sim.
Eles tiveram um ensaio todo a ouvir a flauta daquele lado, a ouvir não sei, e de repente já não soa nada, já é com o microfone, já tem um monitor à frente, já tem... É completamente diferente. Então é normal, por vezes, esse tipo de coisas acontecerem. Mas e aí falta, é novamente, readaptar, fazer tudo de novo e pronto, e vamos fazer.
Eu gostava de perceber o som em palco.
Uhum.
Não é o mesmo som que nós recebemos, não é? É não. Diferente essa percepção.
É completamente diferente, porque nós temos o som de frente, onde temos um técnico daquilo que vocês... chamam de regi, ou quando uhum. estão lá, que está sempre os técnicos na parte de trás
certo.
Da plateia. Esse, estão preocupados com o som para o público.
Uhum.
E depois temos o nosso técnico de palco, que nos está a dar o nosso som,
que
não tem nada a ver com o som que está para fora.
Que giro.
Porque não é possível. Porque não é possível, porque imagino que são 56 músicos, cada um a dizer o que é que quer.
Sim.
Não é possível, portanto temos que chegar aqui um...
Você é uma mãe de muitos filhos, não é? Faz-me lembrar, tipo, eu lá em minha casa começo tipo, tu quieto, tu não sei o quê, vá, tu vem.
É isso. Ou seja, é preciso chegar depois a bom porto uhum. para poder entregar ao público a melhor versão possível. E é esse realmente o desafio.
E agora quando é que vem uma nova orquestra?
Nova orquestra? Não. Orquestra é nova, um
nova concerto.
Estamos a
com a orquestra, quero
estamos
dizer.
Estamos a planear. Planear? Já está planeado. Estamos a ver se é possível, tal como aos direitos, aquilo que falámos,
uhum.
que é ver se temos autorizações para fazer um novo concerto da Disney. Portanto, está a saber em primeira mão. Ninguém sabe
isto. Uau, obrigada.
Tanto que para alguns para maio.
Maio.
Portanto, fazer, mas ainda não sabemos. Fazer um concerto diferente... Seja também da Disney, uhum. mas com canções novas daquele que tivemos este
surpresa,
ano.
Surpresa, é surpresa. Também isso essa parte é muito gira de surpresa, não é?
Não saberem o qual
não
é.
Não saber, sim. Essa é muito engraçado.
Sim, é isso. Portanto, está
e é um espetáculo que não é só para crianças, esqueçam. Eu acho que os pais ainda saem de lá mais maravilhados, não é?
Sim.
Não sei, acho que é igual.
É exatamente igual pelas memórias.
As memórias, é incrível.
Nós, para mim isto é muito especial, porque as pessoas, nós não deixamos de ter o nosso lado interior mais infantil, mais brincalhão, queremos voltar a estarmos entusiasmados. E quando alguém ouve coisas como o Rei Leão, como o Aladino, ou a Pequena Sereia, é inevitável Sim. nós irmos para as memórias do tempo em que vimos o filme, se calhar em VHS. Se calhar as pessoas que já são mais velhos, os avós, que se calhar lembram-se ter visto isso com os netos quando uhum. eles eram pequeninos. E então isto vai despertar em nós esse lado mais infantil que não tem
e doce,
tem que ser
é um, e é doce, é, não é?
É isso, voltamos a ser crianças, sim. E voltamos a esquecer os problemas durante aquela hora e meia, e voltamos a dizer que bom que a vida realmente pode ser boa, e porque nós, quando somos crianças, nós temos isso, nós temos...
E cantamos, eu lembro, cantei imenso.
E dançamos, e sim. Isso eu acho que é maravilhoso, na música de filmes, principalmente pelas memórias que despertam em nós.
Estou super curiosa para saber o que é que me trouxe. Então, está aí escondidinho.
Eu trouxe...
Um dia podia fazer a música no coração.
Se eu podia?
Sabe? Sim. Podia. Acho que isso aí, não sei, pelo menos a minha geração que cresceu a ver aquele filme todos no Natal.
Sim, no Natal.
Não, 20 mil nós. Vezes. Não, e adoro, mostro aos meus filhos e não sei o quê. Acho que era um bom espetáculo para ter.
Pronto,
fica a minha
acho
dica.
Que sim.
Fica o meu contributo.
Olha, eu trouxe aqui várias coisas. Trouxe várias para lhe mostrar e trouxe-lhe uma para lhe dar.
Ah,
para
que
Portanto, a primeira... Eu queria, já falei aqui no início sobre o meu primeiro cão.
Sim.
E queria mostrar
a fotografia.
Uma foto.
Ah, o seu era...
É possível.
Sim. Estás a conseguir? O seu era dos dourados, o meu era preto.
Isso.
É uma raça incrível.
É maravilhosa.
É maravilhosa, são muito amigos. Eu depois vim para este, primeiro porque precisava de um que não ladrasse muito, e esta raça do meu cão não ladra muito. E depois porque acho que a personalidade é meio parecida.
Sim,
com os labradores.
Eles são incríveis. E trouxe também. Este foi o único brinquedo que eu guardei do Brahms.
Sim, uma bola,
porque,
para quem não está a ver.
Isso, porque, foi nos últimos meses em que ele esteve comigo, foi uma brincadeira que nós conseguimos brincar, que eu atirava-lhe a bola e ele, como não conseguia agarrar com a bola,
é grande.
Boca, ele atirava, e então era como se estivéssemos a jogar à bola. Eu atirava e ele fazia com a cabeça e batia com a bola.
Sim.
E eu recebia. E foi a única coisa que eu quis ficar como recordação. E porquê é que eu trouxe isto? Porque a seguir trouxe também um livro. Este livro que eu trouxe.
Do hoje.
Que foi uma biografia que mudou a minha maneira de estar. Eu sempre fui uma pessoa muito, pela parte criativa, sempre fui uma pessoa muito ansiosa no sentido de querer fazer, de querer realizar as coisas que estavam na minha cabeça, os sonhos que estão na minha cabeça. E então vivia sempre muito em stress, muito em ansiedade. E ao ler este livro, do Osho, autobiografia do místico espiritualmente incorreto, mudou um bocadinho a minha perspectiva de como é que nós podemos viver a nossa vida. E isto abriu-me portas para ler mais coisas, para explorar um bocadinho mais o desenvolvimento pessoal. E ao ler este livro, percebi uma coisa muito interessante, que o meu cão, e daí estávamos a falar no início, que mudou completamente, o cão era tipo o meu mestre, em que me dizia sempre quando eu não estava bem. O cão reagia sempre quando eu não estava bem. Uhum. Ou porque fazia asneiras, ou porque roía coisas em casa,
certo.
Ou porque fazia necessidades em casa quando nunca fazia. E ele dizia-me sempre, desta forma, como é óbvio, que...
Foca-te.
Foca-te em ti. E eu consegui, quando comecei a trabalhar um bocadinho mais o desenvolvimento pessoal, comecei a perceber que nós temos muito mais respostas à nossa volta do que aquilo que normalmente achamos, e que por vezes temos respostas e sinais vindos de sítios onde nós menos esperamos.
Uhum.
E então, apesar deste livro do Osho, o Osho ser um mestre espiritual, o Brahms para mim foi o meu mestre durante 10 anos, e queria partilhar isto
tão bom
consigo.
Adorei.
E,
muito por fim, giro.
Queria oferecer,
sim,
para o nosso, do nosso musical, os últimos 5 anos. Portanto, queria-lhe oferecer, para já convidá-la para,
eu vou estar.
Para o nosso concerto. E também
Teatro Armando Cortês, de 20 a 29 de janeiro.
Exatamente, estamos até dia 29.
Exato.
Os últimos 5 anos, o musical. E queria também convidar e oferecer aqui à Rita dois convites duplos, se quiser dar a algum dos seus seguidores ou fazer. Portanto, queria oferecer-lhe a si para estar presente e depois então, os seguidores, se quiserem, têm
então vou tratar disso.
Dois convites duplos para
okay.
quem.
Ok, depois tratamos da logística, mas claro, vou tratar sim. disso. Se quiserem, vão ao meu Instagram, é o mais fácil, está bem?
Pronto.
Adorei tê-lo cá.
Muito obrigado, Rita.
Muitos parabéns pela sua força, determinação, coragem e não desistir. E pronto, adorei tê-lo cá.
Muito obrigado, Rita, também gostei muito.
Muito obrigada, tudo a correr bem.
Muito obrigado.
Boa semana, beijinhos.